Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridas irmãs e amigas, acolhamos este discurso de despedida de Jesus e pode dar-se que nos perguntemos, mas ainda agora a gente celebrava essa vida inesgotável de Jesus, o recomeço da vida dos discípulos, agora o sonho de Jesus está nas suas mãos e parece que voltamos atrás e voltamos às despedidas de Jesus. Há uma frase de um belíssimo poema de Rui Santiago que nos recorda que talvez só chegados ao fim consigamos compreender aquilo a que estávamos destinados. E talvez a ocasião para recomeçarmos, para revermos, para revisitarmos, talvez tudo ganhe um novo sabor. Neste exercício de recomeço constante, talvez seja a nossa condição de ressuscitados, de erguidos, de gente que não desiste de erguer. Saboreamos o que está a acontecer no livro dos Atos dos Apóstolos, que vamos lendo assim aos trechos, a breves trechos, quem dera abrir-se o apetite a uma leitura continuada, mais ampla, quem sabe ao longo do dia, ao longo do tempo. Saboreamos estes discursos de Paulo, este discurso deste episódio de Paulo e Barnabé. Saboreamos Tomé. Paulo bem lembrávamos há dias, e bem sabemos de cor, esse obcecado em impor uma certeza. Esse obcecado que conhecia Deus e servia Deus com uma observância escrupulosa. E na sua observância escrupulosa, matava gente, perseguia gente, não deixava gente, não deixava gente viver, não deixava gente existir pela sua certeza em relação a Deus. E percebíamos, sabemos lá quanto tempo durou, a mudança de olhar de Paulo, a mudança de mentalidade de Paulo. Víamos a ruína das suas certezas. Esse que passou a ser alimento daqueles que devorava. E Paulo perseguiu uma intuição muito ousada. Ele que não permitia que outros existissem, que outros fossem, vive agora obcecado para que todos tenham lugar. Para que todos tenham lugar. E por causa disso, Paulo inventou e foi muito ousado. Isso de misturar toda a gente, isso de fazer do cristianismo o primeiro exercício mundial de miscigenação, em certa medida concretizou o que Jesus ia fazendo e dizendo, foi algo de escandaloso, de escandaloso. E já não é a primeira vez que tropeçamos nesta verdade, tão escandaloso que foi a comunidade que eliminou Paulo. Foram cristãos que o quiseram assim, silenciado. Tão insuportável era a sua novidade. Importa-nos isto, a consciência do tempo presente e o dever de profecia, o dever de inscrevermos o Evangelho no tempo presente. Tamanha ousadia de Paulo, que nos deixa tão tímidos, que me deixa a mim tão envergonhado. Olhamos Tomé, que na página anterior dizia aos seus companheiros e motivava-os: vamos com Jesus, vamos morrer com Ele. E ficávamos admiradíssimos com a lucidez de Tomé e com esta capacidade de mobilização e de decisão. É o mesmo Tomé que, escutada a palavra de Jesus, apresenta-lhe a dúvida maior: para onde vais? Para onde vais? Nós não sabemos para onde vais. Eu que dizia aos meus colegas: vamos contigo e vamos morrer contigo, para onde vais? Para onde vais? A dúvida de Filipe vai ser colocada a seguir, sempre a falar do Pai: mostra-nos o Pai. O que é isso do Pai? Ficamos meio que envergonhados com as dúvidas daqueles que estão mais próximos de Jesus. E talvez seja um gesto de ternura do evangelista para cada um de nós. Não, querido leitor, a proximidade não livra de dúvidas. E saboreamos a resposta de Jesus: eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou vida, eu sou a palavra que não se diz, o nome de Deus, Yahvé. O evangelista coloca na boca de Jesus por 3 vezes o nome de Yahvé, aquele que é, aquele pelo qual tudo é. Caminho, verdade e vida. Saboreamos o caminho de Paulo, saboreamos o caminho de Tomé, o caminho de Filipe. O que é que os põe a caminho? Saboreamos a dúvida aqui servida por Tomé. Porque se não fosse a dúvida, os discípulos de Jesus de todos os tempos permaneciam em certezas. E as certezas excluem. A certeza de Paulo na perseguição daqueles que seguiam esse judeu marginal que falava de uma utopia recorrendo a uma heresia onde todos somos filhos do mesmo Deus. A certeza de Paulo era uma certeza exclusiva. E foi a dúvida, foi a possibilidade dessa certeza cair, que Paulo fez caminho. Foi por ela que Paulo iniciou um caminho. Foi por ela que os discípulos de Jesus iniciaram caminhos. Só a dúvida permite fazer caminho. A certeza paralisa-nos. Paralisa-nos. Que bom seria que este texto iluminasse aquilo que damos por certezas. E que bom seria que perguntássemos às nossas certezas quem é que lá cabe. Talvez seja preciso deixar partir algumas certezas para entrar a luz e para perceber que o caminho permite incluir. Olhemos a obsessão de Paulo e a ousadia de Paulo e olhemos as palavras de Jesus que nos escapam. Em casa de meu Pai não cabes só tu e os iguais a ti. Convence-te disso. Convence-te disso. Em casa de meu Pai há muitas moradas. E possa isso derreter as nossas certezas. E possa a dúvida pôr-nos a caminho da busca da verdade, que os padres da Igreja lembravam com muita sabedoria A verdade existe semeada no coração de toda a gente. Todos, a todos foi dada a semente de verdade. E por isso nunca poderá ser possuída. Terá de ser sempre buscada. E buscada na inclusão, porque a exclusão afasta-te da verdade. Talvez essa fosse a motivação de Paulo para não deixar ninguém de fora, para incluir judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres, cidadãos e estrangeiros. Talvez seja essa a missão da Igreja de Jesus, da Assembleia de Jesus, daqueles que se põem a caminho. Perceber que a verdade está diretamente ligada à inclusão, ao acolhimento, à escuta, à escuta, à escuta. E sim, isso permite que a vida se amplie e não se esgote comigo, nas minhas certezas e nos iguais a mim. Possamos, no dia de hoje, acolher a dúvida como princípio de caminho, reconciliarmos-nos com a dúvida como princípio de busca de verdade e de não permanência na minha verdade, na minha perspectiva de verdade. Possa tudo isto concorrer para a nossa metanoia, para a nossa mudança de mentalidade, onde queremos ser a presença viva de Jesus, que veio para que todos tenham vida e a tenham abundantemente e a tenham com sabor, com sentido. Possa isso depender do nosso caminho, da nossa disponibilidade a não ficarmos na mesma.